Parashá dessa semana é Parashat Vayigash. Parashá começa contando sobre o encontro do Yehudá e do Yosef, depois que encontrou-se na bolsa do Binyamin o cálice do Yosef, e queriam prender o Binyamin e o resto volta para casa. O Yehudá foi aquele que assumiu a responsabilidade e vem discutir com Yosef, e diz para Yosef, conta toda a história desde o início, e diz que eu me comprometi trazer de volta o Binyamin ao meu pai, e eu vou cumprir essa promessa, eu vou trazê-lo para casa, porque afinal de contas, senão meu pai vai morrer. E aí o Yosef não aguenta mais, ele fala para eles, gente, eu sou Yosef, e vocês não fiquem chateados se vocês me venderam, porque Deus me mandou aqui para poder sustentar vocês. E só passaram 2 anos de fome, ainda tem mais 5 anos. Deus me mandou aqui para poder trazer a salvação para todos. E agora vão, corram para o papai e tragam ele para cá. Contem para ele toda a minha honra aqui e tragam ele para me ver. E aí ele dá alguns presentes para eles. E eles voltam para casa, contam para o Yaakov. O Midrash conta com todos os detalhes, como é que eles contaram, não dava para falar de uma vez, logicamente. E, finalmente, o Yaakov fica revigorado, muito contente. E ele começa a viagem para se encontrar com seu filho. Leva toda a sua família, são 70 pessoas no total que estão indo para o Egito. E finalmente eles chegam lá, se encontram, encontro emocionante. E depois a Torá conta que o Yosef avisa seus irmãos, vou apresentar vocês ao faraó. O faraó vai perguntar exatamente quem são vocês, de onde vocês vêm, o que vocês fazem principalmente. Então vocês vão dizer que vocês são pastores, e assim ele vai dar para vocês ficarem na terra de Goshen. Assim vocês ficam morando afastados, tranquilos, trabalhando lá tranquilamente. E o final da Parashá, a Torá conta o encontro do faraó com o Yaakov, o Yaakov com o faraó, e a Torá termina dizendo como foram esses 2 anos de fome que o Yosef foi vendendo comida para o povo egípcio, como que eles pagaram isso. E assim finaliza a Parashá. Uma vez, uma pessoa foi reclamar para o Reb Menachem Mendel de Kotsk, dizendo que ele está numa situação financeira muito difícil e os seus filhos não estão nem aí. Tem vários filhos que estão bem de vida. Os filhos não dão bola para ele, não se importam com a situação dele, não tem misericórdia, não estão ajudando ele. Ele veio se queixar por Reb Mendel de Kotsk. E o Reb Mendel falou para ele, olha, isso é algo que nós já vemos lá no passado. Parashat Vayigash, Parashat dessa semana, quando Yehudá está apresentando a sua tese, ele está discutindo com Yosef a respeito do Binyamin, e o Binyamin precisa voltar para casa. Qual é a alegação? A alegação dele é vai ser quando o papai vir que ele não está, o jovem não veio, o papai vai morrer de sofrimento. E nós vamos dessa forma derrubar a velhice do nosso pai para o túmulo. Ou seja, Yehudá está alegando para o Yosef, se nós voltarmos seu Binyamin para casa, o papai não vai aguentar o tranco. Imagina o sofrimento do papai. Pergunta de Ben Nikotsk. O Binyamin tinha 10 filhos. O Yehudá não menciona aqui. Imagina só, ele vai chegar em casa sem o pai, sem o Binyamin, que vai ser das 10 crianças. E vai ser dos 10 filhos. Os filhos, ele não coloca, que ele coloca, o problema é o pai. Por quê? Diz o Rebbe Vygotsky, para esse homem, pois é, essa é a natureza. A natureza é que os pais têm um sofrimento muito maior em relação aos filhos do que os filhos têm em relação aos seus pais. O pai sofre muito mais quando vê alguma coisa com o filho do que o filho sofre quando vê algo com o pai. Natureza. O Rebbe de Ostrovtsa explica por que que é assim. E ele diz: as propriedades que nós temos, nós herdamos do primeiro homem, Adam Harishon, Adão. Adão e Eva, Adam e Havá. Adam e Havá tiveram filhos. E por isso Adam e Havá tinham sentimentos pelos filhos. Adam e Havá não tiveram pais. E uma vez que Adam e Havá não tiveram pais, eles não têm o mesmo sentimento pelos pais. Isso faz parte da natureza. Mais pra frente, quando Yaakov está se dirigindo ao Egito, Deus aparece para o Yaakov, fala para ele ficar tranquilo. Ele estava muito tenso com isso, que ele está indo embora de Israel, tem que ir para o Egito, o que vai ser? Deus fala: não se preocupe, eu vou com você e eu vou voltar com você também. Você vai ser enterrado em Israel. E Yosef Yashit Yadó Aleinecha. Yosef vai colocar a sua mão sobre os seus olhos. O que significa isso? Essa expressão. Meshe Chochmá explica que você, Yaakov, quando encontrar com Yosef, vai de repente perceber que enquanto você sofria em casa, você estava desesperado, 22 anos, onde está o Yosef, o que está acontecendo com Yosef, você estava super preocupado, sofrido, doído. Eu, Deus, estava fazendo as coisas acontecerem só para o bem. E no final ele virou rei. E no final ele vai trazer sustento. Ele está trazendo agora. Trouxe sustento para vocês durante 2 anos. E salvou toda a região da fome. E principalmente, ele virou um homem forte. Um rei de si próprio. Como nós mencionamos recentemente, o que significa ser rei. Ele é uma pessoa que tem domínio de si próprio. Então, quando você chegar lá, você vai entender que enquanto você sofria, Deus estava escrevendo e traçando só coisas boas. Ve Yosef, o Yosef, quer dizer, quando você vai encontrar o Yosef, Yashit Yadó Aleinecha, ele vai poder colocar as mãos nos seus olhos, fechar os seus olhos. Você vai perceber que você pode andar de olhos fechados quando se trata do que Deus está fazendo. Você vai perceber, você pode ficar de olhos fechados e confiar em Deus. Sobre isso, só de uma forma curta e breve, uma vez aconteceu com o Rabbi Avraham HaMalach. Ele era filho do Magen de Mezritch. Ele era um Rebbe. E vieram 2 Hassidim lá. E os 2 estavam esperando na sala de espera. E um começou a perguntar para o outro: o que você veio fazer? E um diz: você não tem ideia, a minha mulher é uma coisa horrorosa, eu não estou aguentando mais, está difícil, estou enlouquecendo. Eu vim perguntar aqui para o Rebbe se eu me divorcio. Mas de fato, ela é um diabo na terra. Não dá. E o outro disse: eu vim reclamar do meu trabalho. Estou com um negócio que está muito, muito mal das pernas. Está muito difícil. Eu não estou mais aguentando também. Muita pressão. Eu estou querendo vender enquanto dá. E eu vim perguntar para o Rebbe se eu vendo. E os 2 entraram cada um na sua vez. Para o primeiro, o Rebbe falou: não divorcia, continua casado, aguenta, enfrenta, vai dar tudo certo. E para o outro ele disse: você aguenta o negócio, segue, não é para vender, vai em frente. Passaram algumas semanas, esse que reclamou da mulher voltou no Rebbe. E chegou lá no Rebbe, o Rebbe Avraham HaMalach, e falou para ele: Rebbe, eu preciso de uma brachá para o meu amigo. Lembra do meu amigo que veio pedir uma brachá e um conselho sobre o business dele, que ele está muito mal, muito doente, tá, os médicos já desistiram, e eu vim aqui pedir uma brachá. Rebbe falou, perguntou, por um acaso, ele fez o que eu mandei? Disse esse sujeito, não. Ele aguentou, mas chegou uma hora que ele não aguentava mais, ele não quis contrariar a sua palavra, ele vendeu o negócio. Disse o Rebbe, deixa eu te explicar uma coisa. Quando vocês vieram aqui, eu vi que vocês dois tinham lá em cima decretado a morte. Mas Deus, com a sua benevolência, trocou esse veredito para vocês poderem continuar com as suas famílias, e suas famílias continuarem com vocês. Deus trocou esse veredito da morte por sofrimento. Você tem que sofrer com a sua mulher e ele sofrer com os negócios. Só que agora que ele foi e vendeu os negócios, então o decreto inicial caiu sobre ele. Eu falei para não fazer isso. Você vê como coisas que são desagradáveis podem estar lá para te salvar a vida. Podem estar vindo ficar no lugar de Deus nos livre, ir embora do mundo. Ou de coisas piores. A gente nunca sabe, por isso nós temos que aprender a encarar a realidade e a vida do jeito que ela é. Lógico, tem que fazer os seus esforços, mas saber que tudo tem o seu motivo, enquanto a pessoa eventualmente está sofrendo, Deus nos livre, Deus está escrevendo coisas boas. Nessa paraxá também, nós encontramos aqui logo no começo um versículo que nós já comentamos várias e várias vezes sobre isso. Nesta fala do Yehudá perante o Yosef, ele diz que ele é Lavi, como que eu vou subir ao meu pai? Ve'anar enenu iti, e o jovem não está comigo. E dizem aqui nossos mestres que esse versículo está falando para cada um de nós. Como que nós podemos subir para o nosso pai dos céus? Depois dos 120, ve'anar e os jovens, a geração futura, a nova geração, não está conosco. Quer dizer, nós temos que lutar e batalhar para que a próxima geração siga o nosso caminho, siga as nossas tradições. Porque senão como nós vamos aparecer perante o Tribunal Celestial e os jovens estão perdidos, não pode uma coisa dessas. Queria compartilhar com vocês uma história muito bonita que o Rav Zaid contou. Ele é rabino, na cidade de Bnei Brak, e uma vez por mês, tem lá uma organização que responde perguntas 24 horas por dia. Perguntas de leis. Então, uma vez por mês, é a vez dele ficar à noite acordado para responder perguntas das pessoas à noite. Há 2 anos atrás, terceira noite de Hanukkah, ele estava lá, no seu plantão. Toca o telefone e um jovem diz para ele, eu cheguei em casa agora. Eram 2 horas da manhã. Cheguei em casa, eu queria saber como é que eu faço agora para acender as velas de Hanukkah. Está muito tarde, não tem mais ninguém na rua. Então, só dá para acender as velas nessa hora, fazendo a brachá. Tem que acender as velas, só dá para fazer a brachá se tem alguém acordado na casa. E aqui em casa só está o meu pai dormindo. Eu não sei se eu posso acordar o meu pai, ou não posso acordar meu pai para acender as velas de Hanukkah com brachá. Será que é desrespeito para o pai? O Rav Zaid falou, olha, eu não conheço o seu pai. Então me diz, o seu pai ficaria feliz em ser acordado para acender as velas com você? Ou o seu pai ficaria chateado que você tá, ele já acendeu essas velas dele? E será que ele vai ficar chateado que você está acordando ele? Disse o jovem, o meu pai vai ficar muito feliz se eu acordar ele. Então, a resposta já está dada. Acorda ele, acende as velas e ele volta para dormir. Então, o jovem foi, bateu na porta do quarto do pai, falou, pai, desculpa te incomodar, te acordar, eu cheguei agora só, quero acender as velas de Hanukkah. E o pai na hora pulou da cama, colocou um roupão, falou, lógico filho, vamos lá. Vamos acender as velas, com todo prazer. O filho foi, fez as brachot, acendeu as velas e falou: pai, agora o senhor pode ir dormir, agradeço e peço desculpas de novo. O pai falou: como? Não, e a suvganiota, os sonhos? Você não vai comer sonhos? O pai foi, pegou os sonhos, colocou no micro-ondas para deixar quentinho, deu para ele. O filho agradeceu e falou: pai, agora agradeço, pode dormir. O pai falou: como dormir? Vamos cantar um pouco, vamos dançar um pouco. Começou a cantar com o filho, Yevanim, Yevanim, as músicas de Hanukkah, Yevanim, Yevanim, Yevanim. Começou a dançar. Com o filho na sala, dançaram, dançaram, dançaram. Terminaram de dançar. O filho falou: pai, agora você pode dormir. O pai diz: filho, como que eu vou dormir? A gente não falou nenhuma palavra de Torá, vamos falar alguma coisa sobre Torá. E aí começou um a falar uma coisa, outro a falar outra coisa, começaram a discutir vários assuntos. Afinal das contas, toda essa história aí já se passou praticamente uma hora. E aí, terminou. O filho falou: bom, agora parece que você pode ir dormir, não? O pai falou assim: agora eu posso ir dormir. O pai foi para o quarto. E o jovem foi se preparar também para dormir. Quando ele percebe que na cristaleira da sala todos os utensílios de prata que enfeitavam a sala sumiram. Ele ficou assustado, chamou o pai: pai, vem ver. Sumiram todos os utensílios de prata daqui, da sala. E o pai olhou e falou: hã? E aí o pai saiu correndo. Porque o pai, justo naquele dia, tinha pego um empréstimo para uma instituição de um gmar, quer dizer, ele pegou um empréstimo de um gmar para uma instituição. $10,000. Ele foi correndo na gaveta, viu? Esse dinheiro está lá, o dinheiro sumiu. Alguém aqui fez a festa na casa. E agora? Chama a polícia, não chama a polícia? 3 horas da manhã, o que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Enquanto eles estão lá pensando, eles de repente ouvem alguém chorando. Um choro. Se assustaram, o choro, mas está vindo da cozinha, da varanda. O que está acontecendo? O rapaz falou para o pai: pai, senta aqui na sala, fica quietinho. O rapaz tirou o sapato, foi andando na ponta dos pés, sem fazer barulho, entrou na cozinha, pegou uma faca, que não sabia o que vai ser, o que está preparado, e se dirigiu até a varanda. E ele ouve, tá, o choro está vindo do lado da máquina de lavar. Ele chega na porta da varanda, o rapaz dá um grito, fala: quem está aí? E aí se levanta um rapazinho com uma sacola na mão, com toda a prataria, os $10,000. Fala: calma, você sabe o que você me fez? E o rapaz fala: como assim que eu fiz? Quem deveria estar chorando somos nós, não você. E o rapaz, o ladrão fala: você me fez ficar esperando uma hora aqui. Eu tinha entrado na casa, peguei tudo o que queria, e quando eu estava saindo, você chegou. Aí eu corri para cá, me escondi. Pensei: você vai logo dormir e eu vou embora. E agora eu vejo que você... E aí, de repente, eu ouço você acendendo velas de Hanukkah, dançando, cantando, falando. Você me fez ficar aqui esperando uma hora. E eu estou chorando. Porque eu nunca tive esse mérito. Nunca tive esse mérito, meu pai dançar comigo. Nunca tive esse mérito. Nunca tive todo esse carinho em casa. Filhos. O rapaz logo devolveu a sacola. O ladrão devolveu a sacola. O rapaz fala pro pai: que a gente faz? Ele falou: olha, eu vou cuidar de você, meu ladrão. Hoje você vai dormir aqui. Vou te dar um quarto, você vai dormir, eu vou te trancar para o lado de fora, porque eu não vou poder confiar, não sei o que você vai aprontar aqui. E amanhã de manhã vamos cuidar de você. Na manhã seguinte, o dono da casa pegou o ladrão e levou para a yeshivá do Rav Zaid. O Rav Zaid tem uma yeshivá que estudam pessoas que se perderam na vida. E resolveram fazer tshuva, entram nessa yeshivá. Chegou lá e falou: ó,
estou trazendo aqui um ladrão. Ladrão sadico, ele quer ser educado.
Razaí pegou o jovem, como ele faz com todos os jovens que entram na Estivá novos, vai no Parque Ayarkon e dá uma passeada e conversa. Começou a discutir, conversar. Boa pessoa, mas perdidinho da Silva. Por causa de desejos, coisas que ele queria, roubava. No final, Razaí arrumou para ele estudar alguma profissão e estudava na Estivá. Depois de um ano, o rapaz tinha estudado todo o tratado de Shabbat. Junto com alguém. Estudou todo o tratado de Shabbat, um tratado grande do Talmud. Razaid tinha marcado quando que aconteceu a história. A terceira noite de Hanukkah, 2 horas da manhã. Ele falou, vamos fazer um festejo especial. Levou a Yeshiva inteira, todos os alunos, para o Kotel. Na terceira noite de Hanukkah, às 2 horas da manhã. E lá, o jovem ex-ladrão ia fazer o ciúme, o término do estudo do tratado. E ele terminou lá o tratado. Começaram a dançar com ele. E aí o Razaid falou, um minuto. Eu queria dizer para você que há um ano atrás, essa mesma hora, você estava questionando e chorando. Por que que um rapaz teve o mérito de dançar com seu pai nessa noite? E você não tinha. Mas essa noite é diferente. Nós estamos exatamente um ano depois, às 2 horas da manhã, e eu tenho um convidado especial. O pai, o Razaid convidou o pai do ex-bandido para vir também no cótel. E o pai estava escondido, veio lá e começaram a dançar juntos. Estava também justo aquele horário, estava o Rebbe de Carlin, estava também no cótel, se juntou também na dança. E dançaram, e dançaram, e cantaram, e estava algo fenomenal, algo incrível. Isso é para nós vermos como toda pessoa pode fazer tshuva, toda pessoa pode retornar, mas nós temos que dar a chance, nós temos que ajudar. Lógico que não é qualquer um que sabe fazer isso, tem que ter um certo profissionalismo na área, mas de qualquer forma, temos que saber que os jovens não podem ficar por aí afora, não podem ficar perdidos, muito pelo contrário. Temos que fazer aquilo que nós podemos fazer para tentar aproximar os jovens, para podermos chegar nos céus, depois dos 120, e dizer, a próxima geração é a nossa continuidade.